rock pesado, eh? Rock pesado. Sì.
Nada mal.
Nada mal, nada mal.
Brutal.
Brutal. Exatamente. É o nome do disco que a gente está ouvindo. E é o disco da banda convidada de hoje, The Badgers.
The Badgers, de Roberto Badgers.
A gente vai investigar tudo isso, fazer várias investigações. O fato é que, nesse fim de semana, eu fui para Presidente Prudente, né? Eu fui para lá na quinta-feira e apresentei o festival, desde quinta-feira até sábado.
Sabe que é uma cidade fantasma essa, né? Porque
não tem sentido,
são fantasma não, de fantasia, né? Não existe Presidente Prudente nesse país, né?
Não existe. Não lembro de nenhum Prudente. É. Eu lembro de uns... Não, deixa eu falar.
Enfim.
Venceslaus. Eu lembro de uns Venceslaus. Mas assim, realmente... sabe que gozado, estando lá, eu pensei, nossa, um Presidente Prudente ia cair tão bem, né?
Tão bem, né?
Mas faz tempo, né? Faz tempo. A imprudência tem reinado aí em alguns sentidos. Em todos os sentidos, na verdade, né? Tanto da esquerda quanto da direita. É uma loucura isso.
Mas, enfim. Estamos usando um eufemismo, né? Não é de prudência que se trata.
Não é de prudência, de forma alguma. O fato é que estando lá em Presidente Prudente, uma cidade muito quente, né? Naturalmente
quente.
Muito quente,
muito quente.
Eu sempre vou para lá no verão, mas desta vez eu consegui pegar no inverno de Presidente Prudente, então eu ia de 29 graus para 9 graus à noite. Uma loucura, cara. Esse festival Termas do Rock festejou sua 10ª edição. Não só a 10ª edição do Festival de Rock, como a 10ª edição da unidade do Sesc Prudente, que é o Sesc Termas. E eles me convidaram, eu já tinha ido lá duas vezes, assim, uma vez para uma palestra sobre o rock e uma outra vez para tocar mesmo. E assim, a expectativa era muito grande, porque assim, além de encontrar alguns amigos, bandas que iam tocar, eu ia conhecer umas bandas e ver o show deles ao vivo. Uma dessas bandas é a banda que está com a gente hoje aqui, The Badgers. Boa noite, Julito. Boa noite.
Boa noite.
Como é que você tá?
Boa
tudo
noite.
Bem, meu velho? Tudo bem com vocês?
Tô bem, mais ou menos, né? Com esse frio.
Que gostoso.
Brutal,
que
aqui de São Paulo.
Brutal é o nome do seu disco. Esse frio não é de nada, velho. Esse frio é tranquilo, velho. Gabriel gosta do frio, que eu sei.
Eu?
É.
Quem disse?
Quem? Foi o Júlio. O Júlio me disse que você gostava do frio. Lá em Presidente Prudente eu já vi que vocês tinham reclamado um pouco da temperatura. Mas aqui hoje foi um dia especialmente frio em São Paulo, né?
Caramba, tá 8 graus agora.
Tá difícil,
né? A gente tá acostumado de 20 pra cima.
20 pra cima. A gente passa assim, é verão, né? Verão, alto verão, né?
É, lá a gente vive um verão eterno, né?
Vocês, naturalmente, são de São Cristóvão, Sergipe. São Cristóvão é quantos quilômetros de Aracaju?
Ah, fica mais ou menos 25 quilômetros.
Ah, é perto, é
pertinho.
Próximo.
Faz parte da Grande Aracaju, na verdade.
Tá, entendi.
Mas é uma cidade histórica, quarta cidade mais antiga do Brasil.
Ah!
Reza a lenda.
Uau!
É.
Com o Cristo mais antigo do Brasil.
Antes... E tem um Cristo.
Ah, rola um Cristo.
Rola um Cristo que foi feito antes do Rio de Janeiro lá.
E antes do de Presidente Prudente.
Que você viu lá?
Aquele... Tinha lá um Cristo. Era um Cristo meio gordo, né?
É,
o de Presidente Prudente.
É.
Então rolou uma história interessantíssima. O Helder, que foi meu produtor lá, ele falou que tinha uma senhora que limpava o Cristo toda semana. Ela ia lá, escovava o Cristo e mandava escova no Cristo. E o Cristo limpinho, você percebe que o Cristo está impecável, assim, de tergal mesmo.
Olha,
assim, sem um vinco.
Já falamos de Presidente Prudente aqui, eu vou poupar metáforas com o Cristo limpinho. Tá?
Metáforas. O fato que a frente fria chegou, eu gostei muito disso, porque finalmente a gente tem um inverno respeitável. Não é nenhum inverno polar, pelo amor de Deus. Acabei de receber notícias de Santiago, tá uma nevasca. Notícias de Buenos Aires que já possam fechar. Minha irmã veio de Ushuaia. Tem um Ushuaia. Fala aí pra mim, como é que fala mesmo?
Ushuaia.
Isso aí, Ushuaia. E ela passou por outra, como é que chama aquela outra cidade? Matias, como é que chama aquela outra cidade? Matias sabe tudo do Cone Sul. Antes de cair em Ushuaia, como é que chama a cidade? Cascavelete, não. Como é que chama?
Cascavelete é a banda gaúcha.
É isso, né?
Cafayate.
Cafayate, exatamente. Isso. E assim, neve, geleiras lindas, azuis, com vários tons de azul, assim. E ela assim, ela falou assim, aqui tá frio, aqui tá 4 graus. Disse, pô, 4 graus não é nada, velho. A Argentina costuma mandar boas notícias pra gente. Pra mim são boas notícias quando vem a frente fria, veja bem. Mas assim, às vezes manda umas coisas bacanas também. Como, por exemplo, desde os anos 70, manda sons pro Brasil. E às vezes a gente recebe muito bem isso. Os Beats, por exemplo, que acompanharam o Caetano Veloso em 68 no festival, era uma banda argentina espetacular, Tony Osaná, era uma moçada da pesada. Nos anos 70 tinha uma banda chamada Sui Generis. Sui Generis era tipo o Mutantes deles. Só que era, eu ia falar muito mais legal, mas é, que na época, na, no período dos anos 70, quando os Mutantes queriam ser o Yes, ficaram chatos pra caralho. Então, os Sui Generis não, eles tinham um lance assim. E tinha um grande Charlie Garcia. Charlie, viva Charlie! Charlie era incrível, né? Que cara, sujeito sensacional. Meu cunhado lá, cunhado, sabe como é que é, né? Tem que se tratar bem. Então eu falei pra ele, você tá na Argentina, me traz um disco do Charlie Garcia. Ele me trouxe um Mejor é meu momento. E eu destacuei uma música pra gente começar esse programa, uma música do Charlie de 1984, do disco como é que chama o disco? Peraí. Piano Bar. É o Piano Bar. A música chama-se Cerca de la Revolución. Coloca aqui, é um puta rock legal. Né, cara? Charlie Garcia. Ele tem uma carreira solo fantástica, né, cara?
Na Argentina eu sou muito fã do Luiz Spinetta.
Ah, pode crer.
Almendra, Pescador Rabioso. Eu sou muito fã.
É, conosco?
Conosco.
Ah, muito bem, Julito. Julito Andrade, não é isso? Que faz guitarra e voz no The Badges. Você é o fundador da banda, você é o cara que. Se a gente vai ali no, naquela curva, né? Você tá do comecinho até os dias de hoje. O Gabriel chegou depois, né, Gabriel?
Isso, eu entrei em 2008.
Como é que se deu essa entrada? O que aconteceu? Assim, vocês tiveram dois bateristas antes, não é isso?
Isso.
Conta essa história pra gente.
É, o primeiro foi o Lucas, é um amigo de infância que fundou a banda comigo. E ele foi morar na Europa.
Aí, que privilégio.
Em 2005 ele foi pra lá e até hoje ele mora lá na Suíça.
Morar na Suíça. Imagina morar na Suíça, que coisa deliciosa. Chocolates, assistência médica. É uma loucura, né? Que gostoso morar
ele
na Suíça.
Ele também contrabandeia minhas guitarras.
Que beleza, as guitarras, sério? Ele manda umas guitarras bacanas?
Um brother.
Certo.
E aí, logo na sequência, entrou o Elvis Boa Morte, que foi era um amigo da banda.
Elvis o quê?
Elvis Boa Morte.
Português, família portuguesa. Tem um Boa Morte na seleção, não tem?
Tem, teve. Mais de uma década atrás tinha o Boa Morte.
Não, nessa seleção.
Não, atual não tem.
Tem certeza
tenho
disso?
Certeza.
Você está seguro disso?
Boa Morte é de alguns anos atrás. Muito embora... É bom, né? Boa Morte, né?
Boa Morte,
a gente tem que quebrar os tabus, cara.
Como é uma boa morte?
Será que o Boa Morte tá nos ouvindo?
Pô, espero que sim. Pô, talvez o Lucas esteja. Ele é mais atento aí.
Lá na Suíça.
É.
Ah, Lucas, um abraço pra você e pro Boa Morte também. E daí esse Boa Morte falou assim, chega, não quero mais.
Foi mais ou menos isso. E em 2008, eu fiquei sem baterista e aí... O Gabriel já tinha tocado comigo em algum show com outra banda que ele tinha e foi a primeira pessoa que me veio em mente assim pra chamar e tal. E até então estamos juntos aí, velho.
Gabriel, você tinha uma outra banda, isso?
Isso, era uma banda assim, a gente tocou pouco lá, era uma banda que eu tinha com meu irmão e meu primo, que era Nerd de Vento, o nome da banda, na época, né? Aí depois virou o Seu Montanha, enfim. Mas. Era mais por lá mesmo, pro Sergipe, tocou bem pouco, assim.
Por diversão?
É, acho que sim. Nada muito, não foi nada muito além disso, não, assim.
Com The Badges a coisa ficou séria, né? Eu acho que vocês são muito sérios. Eu vi vocês lá, assim, muito sérios. No melhor sentido.
Sim, sim. Eu sempre tratei a música como uma coisa muito séria mesmo, assim, sabe? sempre fui muito focado, assim, em fazer música. Sempre imaginei... sempre senti a responsabilidade que é fazer música, na real. Sim. Sabe, me preocupar com o que eu tô escrevendo. E
arte.
E claro que no início você trata como, como um hobby mesmo, né? Você se descobre como um compositor e um profissional mesmo na música depois, mas tudo vem dessa parte de fazer com prazer e tal, e de repente você tá ali fazendo com prazer, mas levando a coisa pra um caminho mais sério mesmo.
Sim.
E até hoje a gente mantém esse foco mesmo, né? A banda tem cada vez mais preocupado em produzir, né, coisas com mais atenção, com mais cuidado e tal.
Qual é a sua formação, Júlio? Qual a sua formação?
Eu não... Você
estudou guitarra,
eu não
coisa?
Sou formado em nada. Eu aprendi tudo sozinho, assim, né?
Você é autodidata na guitarra?
Sou autodidata.
Uau.
Sempre rolava os brothers que eu colava, assim, que tocava mais que eu. E ficava, meu, como é que você faz esse bend aí? Sabe, me indica umas coisas ali.
Saquei.
E ia pegando aquelas tabulaturas, guitar player, revistinhas e tal.
Revistinhas Vigo.
Isso aí me ajudou bastante. E até eu conseguir... consegui tirar as músicas de ouvido, né? Que foi daí que eu desenvolvi muito mais a parada, porque eu podia botar um Chuck Berry, um Ten Years After, sei lá, Steppenwolf, e começava a tirar as coisas assim, aos poucos. Isso pra mim foi a parte mais prazerosa de tocar e de se descobrir ali guitarrista.
Foi mesmo, né? Chuck Berry, Ten Years After e tal?
Eu comecei.
Que demais.
Eu comecei com grunge e o punk, né? Claro. Só que depois eu comecei a pesquisar o blues e o rock and roll mesmo, assim, o rock que é produzido nos anos 60. Sim. Sempre me seduziu muito. Quando eu cheguei ali naquela região ali dos anos 60, não saí mais, assim. Então, imagina. Eu vi a essência do rock contemporâneo era lá, né? Vinha de lá, né? E aí o Led Zeppelin, Black Sabbath pra caramba,
claro.
eu sou muito ligado a esses caras, os riff makers, né?
Sim, sim. Então, e você deve ter saído então do power chord pras pentatônicas.
Pentatônica até não dá mais, assim, porque na verdade o rock vem do blues, né? E o blues, né, é basicamente baseado na pentatônica.
Isso.
E aí eu descobri isso, né, com essa onda de ler revistas e ver o lance de tabulaturas. Eu falei, velho, as coisas são muito próximas, o blues e o rock aqui são muito próximos, assim. E aí eu peguei as manhas, né, e aí fui me soltando mais e escolhendo as coisas um pouco mais complicadas. Daqui a pouco eu tava tirando Hendrix ali, mas a Hendrix já tem uma onda mais com efeitos, que eu nunca mexia muito com aquilo naquela época. Que é os wah-wah, os delay, as coisas doidas lá dele. Mas tem muito do blues, né? Então isso me seduzia bastante, assim.
Imagina nos anos 60, aqueles guitarristas malucos, quando, assim, pô, a novidade, assim, não tinha muito efeito, né?
Não tinha.
Um louco meteu o pé no falante e inventou a distorção. daí veio o reverb, né? Aquela coisa... Link Ray, por exemplo, era reverb, né? Pinta um auá, o cara deve enlouquecer, né, bicho? Mas imagina que não enlouqueceu o Syd Barrett com todo aquele clima, né? Aquela paisagem da qual ele fazia parte, mexendo com efeitos e tal. Imagina que a psicodelia deve estar dentro do seu cardápio também.
Com certeza, né? Velho. O Floyd, o primeiro álbum do Pink Floyd, assim, eu passei tempos ouvindo, tipo, em repeat, assim.
Sim.
E foi o que me apresentou a psicodelia mesmo, assim.
Sim.
Só que essas bandas todas que eu citei já tinham psicodelia.
Sim.
Né? O Hendrix, o Ten Years After, tinha umas coisas assim mais contidas, assim, né? Mas eu curtia muito esse equilíbrio, né?
Sim.
Do blues, do rock e a psicodelia.
O Cream,
cara, o Eric Clapton, Jack Bruce.
Era o blues psicodélico.
Ali, cara, pra mim, é uma referência extrema, assim, sabe? O lance das melodias, das vocalizações dentro de um blues, né, cara? Com peso, né?
Sim.
Que era pesado. E eu sempre curti essa onda desse equilíbrio, né? Do rock, blues e a psicodelia. Eu acho que de alguma maneira existe isso na Bajos também.
Existe, né?
E a música brasileira também, né? Nessa soma.
Vocês fecharam o show com a música do Alceu Valença, não é isso?
Foi.
Sensacional,
foi.
Cara! Porque é uma música assim, que não é muito popular, né? Na verdade, foi popular quando pintou o Alceu, assim. Eu lembro que lá nos anos 70, assim, eu lembro de ter ouvido a música, assim, ela ligada à música. Mas assim, eu achei demais a homenagem, porque o Alceu é um cara rock.
Ele,
né,
é
cara?
Muito rock. Essa música, o Vou Danado Pra Catende, a gente regravou no tributo dos 70 anos dele.
Aham. Uhum.
E aí a gente adotou pro repertório do show, porque eu acho que passeia por toda a nossa sonoridade mesmo. A gente fez uma versão que se aproximou ainda mais do som da Bajos. Uhum. E, cara, é um momento ali que a gente se sente homenageando um ídolo, assim, sabe? De alguma maneira.
Ficou espetacular.
Essa música, ela foi lançada como um single e teve um prêmio no Festival de Música da Globo, ou Tupi, não sei. E aí tem uma apresentação dele clássica no YouTube, que é ele com o Zé Ramalho, Lula Cortes e o Ave Sangria tocando como uhum. banda base. E disse que não tinha uma premiação. Eu soube isso quando eu gravei o Cultura Livre com a Roberta Martinelli lá. Sim. E aí ela falou, não existia uma categoria para premiar eles. Eles inventaram uma categoria de originalidade, uma coisa assim, para dar um prêmio, porque foi tão chocante.
Foi muito.
E aí a galera, pô... premiaram ele.
Vocês já mostraram pra ele essa versão?
Cara, através do empresário dele, uhum. ele aparentemente, né, falou a verdade lá, disse que o cara curtiu muito. Curtiu. E a gente ensaiou até uma participação dele numa possível outra versão, que vai que rola, né?
Vai que rola. Ele é um cara muito legal, velho. Muita gente fina, assim, é um cara de mente aberta, é legal, né?
E gênio, né?
Gênio, genial. Aquela turma toda, né? Tem uma turma da pesada, Ednardo, né,
cara? Ednardo, cara, pelo amor de... irmão.
É psicodélico, né?
Demais, cara.
Muito psicodélico.
Demais.
Não é?
Eu me amarro naquele...
O Pavão Misterioso é muito, muito psicodélico,
e
cara.
E tem um outro disco que eu não tô lembrado o nome agora, que é uma capa meio colorida, assim. Uhum. Cara, que tem altos sons massa, assim. Eu tô descobrindo o Ednardo agora nos últimos meses, assim. Sei. Eu conheci o Pavão Misterioso. Sim. E aí comecei a dissecar mais a discografia dele lentamente, né? Eu tô pegando uhum. os três discos e tô ouvindo com mais frequência.
É uma turma chegando em bloco, né? Chegando em bloco, assaltando o Brasil, assim, foi maravilhoso.
A turma do Ceará.
Um grande assalto, né? Assalto ao trem pagador. Conhece
o
filme?
Das grandes histórias do surrealismo que aconteceu de verdade nesse país.
Zé Mário, né? Essa turma é muito da pesada, sem dúvida. E você, Gabriel, qual que era o seu background aí? O que você ouvia? O que te levou pra bateria? Tipo assim, eu ia mal em matemática, daí eu fui ser baterista? Não, não dá. Baterista tem que saber matemática, né, cara? Divisão, né? Subtração, adição. Fala aí, Gabriel.
Então, como você já percebeu, não sou muito falar, mas...
Ah, mas aqui você vai falar muito. Cara,
explore o jovem.
Vou te cutucar bastante. Como é que você chegou na bateria?
Mas eu acho que foi... Eu cheguei naturalmente, assim, até como Julico mesmo, pensava em ser jogador de futebol, sério. Só que aí fiz uma cirurgia no joelho, vi que não tava muito certo.
Saquei.
Aí tinha um primo meu que tinha uma banda lá em Aracaju e tal, que tocava Nirvana e tocava as músicas dele, assim, também.
Ah, que legal.
Aí eu sempre acompanhei de novo as bandas novas. Na época, assim, eu muito guri, né? 13, 12 anos, sei lá. Uhum. Já vi alguns shows e aí eu, meu irmão e meu primo, a gente falou, pô, cada um vai aprender a tocar um instrumento e vamos montar uma banda.
Que legal.
Então foi assim. Meus pais sempre incentivaram muito, assim, aguentaram a gente ensaiando lá no quarto.
Que é mó legal.
E até depois construir, até a gente, hoje em dia tem até um estúdiozinho lá onde eu dou aula e faço os ensaios lá nesse espaço lá na casa dos meus pais.
Então vocês são uma geração grunge, é isso? Vocês ouviram muito grunge.
Pode ser que a primeira
onda.
Coisa impactante mesmo, assim, de ouvir por conta própria
sim.
foi esse lance, assim, do grunge mesmo, do... Nirvana, Muddy Honey.
Pode crer.
Tinha uma locadora lá em Aracaju, que era CD Club, que eu acho que fez parte de muita gente, assim, dessa época. Que a gente locava os CDs e tal, e copiava, e era muito doido, porque eu lembro, assim, que meu pai me dava, assim, de Natal, você alugue 5 CDs, aí era muito doido, que você ia lá e aí, tipo, eu locava... Eu lembro que uma vez eu escolhi, tipo, Sing Along e do Arnaldo Batista.
Ó. Oh.
Aí, isso é aleatório, né?
Legal, tipo, né?
Aí, sei lá, o primeiro do Pavement. Aí, sei lá, um do Muddy Honey. Tipo, era uma mistureba. E isso era muito massa, assim, porque, pô, conhecia muita coisa de universos.
Segundo várias estrelas douradas agora quando você falou a palavra Pavement. Das prediletas, velho. Vários méritos em você ter falado que escolheu o disco do Pavement, porque é uma das minhas bandas realmente preferidas, assim. A ideia de fazer uma dupla de batera e guitarra, você já tinha visto alguém fazer isso? Quem foi esse que despertou, assim? Quem foi? Que...
O primeiro Du que eu vi na vida foi em São Cristóvão, no Festival de Artes, que rolou lá em 2000. E tinha uma dupla chamada Lacertai. Existe ainda.
Ah, vocês me falaram lá em Prudente sobre isso.
É uma banda que é o Deon e o Tasser. O Tasser é o batera, ele toca berimbau e batera. Então, ele fica um lance meio mântrico, porque o berimbau dá uma nota, né?
Sim.
E o Deon já começa a pirar naquele tom. E é muito poético também o som deles e tal. Ele, nos anos 90, foi uma banda que circulou o Brasil todo e foi a banda destaque do rock mesmo, assim. Uhum. Que saiu do lado de Aracaju. De uhum. Lagarto, na real, o interior de Sergipe. E continuaram lançando disco, acho que até 2004. E depois foram lançando coisas avulsas, assim, sabe?
Sei.
E me chocou bastante, porque eu tava ali com meus 13 anos, né? Começando a...
Que ano isso, mais ou menos?
É, 2000? 2000, é.
Ah, tá.
É, eu tava começando a me descobrir ali como músico, né? Eu tava começando a tocar violão. Primeiro violão eu tinha ganhado lá.
Sei.
E depois eu fui descobrindo, né? Já conheci um pouco do grunge ali naquele momento. Depois fui conhecendo mais o punk mesmo, assim, né? Tipo, 70, Buzzcocks, Ramones, uh-huh. Os próprios Sex Pistols e tal. E depois eu comecei a chegar lá mais atrás, assim, né? Que é o Led Zeppelin.
Você fez o caminho inverso.
E nesse meio tempo eu comecei a descobrir as bandas mais recentes. Aí veio White Stripes em 2001, uhum. 2002, mais ou menos. Eu conheci em 2002, eu acho, White Stripes. E o Black Keys também, descobri nesse período.
Sim.
E tinha uma banda que eu achava curiosa também, que era eu até hoje piro muito, que é o John Spencer, Blues
Explosion. Que é maravilhoso. Eu tenho um probleminha com o John Spencer. Fui ao show e falei, pô, velho, deixa eu tocar baixo na sua banda. Não se faz necessário. Ah. Eu entendi por quê. Mas assim, imaginava mesmo o John Spencer. Que eu acho que dessas bandas que eu conheci, assim, dessa onda, eu acho que são de vocês próximo, bastante próximo, na verdade. Mas eu acho que vocês... Tem alguma coisa pós-tropicalista no som de vocês ali que daí foge do John Spencer.
Isso já veio depois, assim, né? Porque o rock me levou ao MPB. É curioso isso, porque minha mãe sempre ouviu muito tudo que eu ouço hoje. Tipo, sim. Alceu, Zé Ramalho, Belchior, sabe, Gal Costa. Só que eu queria coisa barulhenta, né? Guri, né, velho? Tipo, quer distorção e não sei o quê. E isso veio depois, eu comecei a descobrir essa galera. O Raul era um cara que sempre caminhava ali no meio dos rock, né, gringo, né, que uhum. eu sempre ouvia ele. Mas depois eu pegava e falava, velho, eu comecei a compor português, a base começou com uma banda cantando inglês, mesmo no Imbromation lá, mas meu foco era, eu tinha muito mais facilidade de criar melodias em inglês. Mas quando foi em 2005, final de 2005, comecei a escutar muita música psicodélica brasileira.
Uhum.
Entrei num blog lá, o BR Nuggets.
Ah, demais.
Então ali, meu irmão, eu fiz a feira. Comecei a descobrir várias bandas e ali que eu descobri, é possível fazer rock em português.
Claro que é.
E aí eu comecei a ficar mais fascinado por isso, sabe? E comecei a dar mais valor a música popular brasileira ali daquele período, né? 60, 70. E aí, velho, é muita coisa. Até hoje eu tenho descoberto coisas, assim, clássicas, como o próprio Ednardo mesmo, assim, sabe?
Sim.
É o Belchior, eu conhecia uns clássicos, mas nunca tinha pego um álbum. O Zé Ramalho mesmo, cara.
Maluco.
Zé Ramalho é um mago, né, cara?
Ele é.
Genial, assim. Ele é. Eu gosto muito do Sarrodix e Guarabira.
Maravilhoso!
Pra mim, eles são... Ele tem uns discos rock, mas com... Ele tem um lance de vozes, cara, que ele é pouco explorado no Brasil, assim, hoje.
Porque o Zé era um puta cantor, tecladista...
Produtor, né, velho?
Produtor fudido, produziu o disco do Secos e Molhados. Que também, se você procurar ali, você vai ver uma mistura de psicodelia com tropicalismo, pós-tropicalismo, né, meu? Mas o Zé Rodrigues...
Tem um disco dele, o primeiro ato.
Também,
seu Imaginário, ele tocou, né?
Tocou, Seu Imaginário.
E aí, o Secos e Molhados, você falou uma grande referência pra mim também.
Talvez um dos melhores discos dos anos 70, viu, cara?
Cara.
Foda aquilo ali. Eu ouço até hoje, vou discotecar e coloco lá umas músicas daquele disco.
Eu acho genial. Nem Mato Grosso é incrível, assim.
Fodaço.
A gente teve um acontecimento agora em março, que a gente foi no lançamento de um programa que a gente gravou no Canal Brasil, Estação Rock and Roll, que era com Dé Palmeira, que tocava no Barão. E aí ele foi na festa, ele tava nessa temporada
o
também.
Té?
Não, o Ney Mato Grosso tava nessa festa de lançamento, e ele participou dessa temporada. Uhum. E aí o cara, eu fiquei todo travado assim quando eu vi o bicho, porque ele é realmente um figura que me representa muito a música que eu faço, assim. E aí a gente tocou umas 3 músicas, e creio que ele tava na plateia ali, pra mim foi uma grande honra.
Pode crer. Ele é uma figura, né, cara?
Figuraço.
Muito gente fina, viu? É, eu queria entender o lance de você chegar na sonoridade do disco novo, no Brutal, porque daí vocês, de repente, falam assim, não, quer saber de uma coisa? Colocar um elemento a mais aqui. A gente ouve o disco, né, e daí você percebe que tem, parece uns metais ali. A coisa cresceu muito, mudou muito, não é isso?
É. É, o Abajos veio de sequências de banda que deu errado, assim, né? Eu e o Lucas, que eu citei, ele, a gente era muito focado em ter banda e tal. E a gente sempre, no início era um negócio meio experimental. A gente não sabia, não tinha direção real da parada.
Sim.
E quando eu comecei a lançar a primeira demo, a gente começou a criar uma roupagem, uma direção certinha. Mas só que eu sempre fui muito inquieto, assim. Eu sempre busquei apresentar algo novo a cada disco, assim. Desde os EPs, né, na real. Eu falei, vamos botar umas coisas aqui.
São quantos ali. Discos?
É, são 3 discos de estúdio ao vivo dos 10 anos da banda e tem 3 EPs lançados. Uhum. É, o EP Demo 2006, o Hard Times de 2009 e tem um acústico que a gente gravou numa rádio de lá de Aracaju, o acústico é PRP e os discos. E aí, cada um tem uma particularidade e eu acho isso genial, assim, para qualquer banda que apresenta algo novo para mim, assim. Eu fico muito mais interessado no trabalho deles e eu acabo trazendo essa minha forma de me agradar com a música pra fazer as minhas coisas também.
É provocador, é legal,
é
inquietante, né?
É, aí eu, no primeiro álbum da gente lançar em 2011, a gente tinha uma onda mais rock and roll, assim, sabe? Tipo, mais cru e tal.
Uhum.
No Sina, que foi em 2013, a gente já começou a botar uma sanfona, sabe? Já botou os metais. Sim. O primeiro já tinha metais, mas o segundo a gente já botou mais ritmos, né? Assim, diferente, que mesclava com rock.
Uhum.
Já o Brutal, velho, foi uma onda assim que eu me sentia muito limitado em compor em duo. E eu sempre, porra, eu sou fissurado em blues, né, cara? Solos, né? Riffs também, melodias e tal. E eu tava me sentindo muito preso em fazer em duo. E eu comecei a compor com eu falei, Perninha, velho, vamos fazer esses sons aqui, mas eu já tô com umas ideias de botar alguns elementos. A gente foi ensaiando como duo. E pô, logo depois a gente chamou o Rafael, que é um amigo da gente há muito tempo já, o Rafael Ramos.
Rafael Ramos, que toca os teclados, que fez um show lá no Presidente.
Exatamente. E aí eu falei, velho, vamos testar uma onda lá, eu tenho umas músicas novas, ele já tem umas linhas de baixo assim que você pode seguir, né? E ele tem uma independência muito grande com as mãos, que faz o baixo com o esquerdo,
pode crer.
E faz as teclas com o direito. E. Mas a gente foi ensaiando e eu vi que a música se tornou um pouco mais, menos cru, com, né, com mais corpo, com as coisas que eu tava buscando mesmo, sabe? Eu comecei a me cobrar muito isso e o Brutal foi basicamente isso, essa parte de eu me sentir um pouco limitado e inquieto também, querendo mostrar algo diferente do que foi Sina, assim, sabe? Que foi nosso penúltimo disco. E eu comecei a escrever algumas letras lentamente, que é a parte final, assim, pra mim. Eu sempre baseei minhas músicas em riffs e melodias, né? Depois que vem as letras e tal.
Pode crer.
E as letras estavam ganhando uma direção um pouco mais políticas, assim, né? Do que o álbum anterior. Isso já era uma identidade nova também pra um novo trabalho e tal. E também condizia com nossa realidade atual, assim, sabe? Essa crise toda social, política, né? No mundo, na real, esse conflito todo, né? Que o mundo tá trazendo à tona pra gente, né, sempre tá nas rodas de conversa, sempre debatendo isso, essas questões.
A gente falou sobre isso hoje no WhatsApp, o miserável.
Sim, o Trump, né? Vai que o cara lança um míssel aqui pra
cá. Cara louco.
Então, aí, cara, então, é uma loucura mesmo, assim, porque você vê o mundo sendo tomado pela direita, né, cara? Você vê lá na Rússia, nos Estados Unidos, no Brasil, e, sabe, existe uma tendência que é assombrosa, assim, né, no mundo, né, do lance conservador, das coisas continuarem sendo meio obscuras, né.
Pessoas com medo.
É.
Eu classifico essas pessoas como pessoas com medo. Com medo de que, ai, meu Deus do céu, não, peraí, tava tão sossegado aqui dentro da minha casca. Isso incomoda e eu acho que apavora as pessoas.
E é impossível não falar de alguma maneira sobre isso, né? Então os temas que foram sendo gerados assim para o disco, eu via que tinha muito a ver com uma cidade mesmo, assim, uma realidade de uma cidade. Eu vivia em São Cristóvão até o ano passado.
Uhum.
Eu morei desde, eu nasci em São Cristóvão, então uhum. Eu morei até o ano passado. E, pô, eu teve uma época mágica, cidade de interior mesmo, eu ficava até 3 da manhã tocando violão na praça, de boa.
Pode crer.
Depois a violência começou a ficar muito mais presente, assim, na cidade, o medo começou, a paranoia das pessoas, de tomou conta da cidade.
Sei.
E agora tá voltando, né, reerguer, eu acho, assim, sabe, com uma nova gestão e tal, mas foram 10 anos que eu vi a cidade afundar, e isso me revoltou bastante, e as letras têm um tom um pouco de revolta mesmo, assim. Mas se fala um pouco de uma cidade fictícia, mas é muito a ver com o que eu via nos noticiários.
Sim.
O lance de corrupção, de violência, sempre estando ali presente nos noticiários. E o nome do disco veio desse contexto, né, cara?
Tá. São Paulo mereceria um disco brutal também. Oh. Né?
Vamos ouvir um sonzinho?
Então eu ia sugerir isso exatamente agora. Você podia fazer um som pra gente.
Opa.
Que música que você quer cantar pra gente?
Eu vou tocar Sangue Lama, que eu escrevi falando sobre o que aconteceu em Mariana, aquele crime ambiental, tragédia, né? E o que aconteceu no mesmo período lá no Bataclan, naquele show do Eagles of Death Metal.
Sim, sim.
Duas coisas que me chocaram bastante. E aí eu vi as pessoas na internet tentando medir qual era a tragédia menos pior.
Qual que é a pior tragédia, eu lembro disso. Cara.
Foi
bizarro.
Foi bizarro, né, cara? É. Mas bom, eu fiz uma música sobre essas duas tragédias mesmo.
Tá, vamos lá.
Gente insana a se explodir, sangue e traumas estão por vir. Ferem, morrem, querem saber se o seu Deus tem mais poder. Seja por amor, dinheiro ou religião, há um mundo em chamas sem dormir. Mais tolerância e afeto pra nos acudir. Bebem da lama que já foi rio. Respira o ar que um dia cê viu. Pedem forças pra não chorar. Uns pedem a fé, outros seu lar. Mate, não mate, não mate, não mate, não. A natureza ferida sem precisão. Menos ganância e egoísmo pra conduzir.
A gente, no começo do programa, o Leandro Amin fez uma referência a Roberto Baggio, né? Com a origem do nome da banda. Eu sei que não é isso. Na verdade, é um músico da cidade de São Cristóvão, né? Isso. Uma história interessantíssima, na verdade.
Eu cresci, né, velho? Eu guri lá pelas ruas de São Cristóvão, de cueca. E tinha uma figura que sempre me chamava a atenção, que andava com as pindobas, um cipó amarrado nas pernas, uma viola sempre nas costas, assim. E eu cresci com aquela figura passeando pela cidade. Só que quando eu comecei a tocar, eu soube um pouco da história dele. Eu soube que era um cara, um sonhador como eu também, que estava afim de tocar música, de tocar, viajar pelo mundo. E ele tinha ido para Salvador, onde estava acontecendo a onda nos anos 70 lá, né? Depois foi para São Paulo, na tentar sorte mesmo, assim, trabalhava certo. Em construção e tocava de noite nos bares e tentava ser descoberto. E quando eu comecei a pensar no nome da banda, foi meio com uma homenagem mesmo ao Figura, porque ele, depois que ele voltou pra cidade, nos anos 90 já, ele já voltou um pouco pirado mesmo, assim, sabe, tomando remédio e, sabe, foi internado várias vezes e ele me contou várias histórias. Depois eu tive uma oportunidade de conversar com ele, eu falei, olha, tem uma banda com o seu nome.
Foi uma homenagem. Você falou pra ele?
Falei pra ele, ele já passeava pela cidade mais tranquilo. Sim. E aí ele ficou feliz, pô, que legal, eu queria contar você minha história, como era ser naquela época. E eu ia ouvindo muito a história dele, e as primeiras demos da Bajos, os dois primeiros EPs, são baseados no que eu ouvia dele, assim, sabe? Tem um pouco meu ali, do meu eu, mas tem um pouquinho do Bajos sempre nas minhas letras.
Saquei.
E aí ele continuou, a gente fez um documentário, eu acabei ajudando fui meio que coprodutor, na real, do documentário que o jornalista dirigiu, chamado Diego Oliveira, lá de Aracaju, em 2007. Uhum. Sobre a vida do Bajo, mas foi uma produção bem caseira, assim, porque a gente pegou equipamentos emprestados, mas tá no YouTube, quem quiser conhecer um pouco sobre
a
história.
Como é que acha?
Bajo Sedado, é o nome do documentário, Bajo Sedado. E aí, é curioso, assim, saber que como aconteceu pra ele, e eu me via viajando, meio realmente dando continuidade a uma parada dele, e ele comprando jornal, guardava e me mostrava, olha, comprei um jornal, soube que você viajou para São Paulo, soube que você viajou para o Rio.
Ele acompanha a banda.
Ele acompanhava a banda, ele faleceu, infelizmente, em 2012. Tá. Até então ele acompanhava a banda mesmo, assim. E ele me mostrou algumas canções dele, ele era muito ligado à nossa da Jovem Guarda ali, sabe, ele era muito romântico, as músicas certo. Dele... Era muito uma sacada meio romântica, assim. Mas tem um pouquinho da loucura ali do Raul, sabe? Era uma fusão do Roberto com o Raul, assim, eu achei.
Que legal.
As músicas dele, assim.
Vocês também tinham um certo romantismo. Se não fossem românticos, eles encarariam, assim, a estrada, né? Encarar Sim. a estrada. Tem que ter um romantismo nessa história. Porque senão a gente não segura essa onda. Eu já fiz isso demais, assim. Não é fácil. Muitos perrengues, né, cara? Mas tem um lance ali, cara,
tem.
Que é muito legal. Então, assim, vocês devem ter passeado quilômetros de van pra fazer show, né, de ônibus. E como é que é as aventuras? Vocês curtem ainda essa parada, assim, de cair na estrada e perigas ver?
Boa referência.
Deve ser divertido, né? Não é divertido. Senão vocês não estavam nessa até hoje, então, velho.
Senão a gente não... Pô, a gente já viajou muito e continua viajando, assim. E, sei lá, por a gente morar em Sergipe também, então a gente na época, assim, ainda fazemos, mas teve uma época que foi muito doido, assim, que a gente tava pegando, sei lá, pegava uma sequência, a gente chegou a fazer uns 45 dias de viagem seguidos, assim, na época que a gente tava divulgando mesmo o nome da banda, no primeiro disco e tal.
A gente vai tocar ali em Porto Alegre.
Então, assim, nessa brincadeira a gente já... passou quase o Brasil todo, assim, já falta pouca coisa, a gente já deu uma circulada boa aí. Sim. E eu acho que é o que a gente curte fazer mais, assim, com tudo, né? Gravar também é massa e tal, mas eu acho que mostrar o trabalho, ver o crescimento da parada do público também é um lance interessante. As histórias pra contar, tá ligado? Acho que a gente deve tudo à banda. Acho que metade das histórias que a gente vai ter, tudo relacionado a isso. A quantidade de gente, de amigos que a gente conhece na estrada... E que você se identifica, né? Que é uma parada mágica, né? Que você, porra, tem vários doidos aí igual...
Não tô sozinho, né?
Você não se sente sozinho nessa doideira toda. Porque realmente não é pra todo mundo, assim. Quando a gente, pelo menos, fez as primeiras viagens, assim, principalmente as mais longas, eu vi, assim, meu irmão... Não é pra todo mundo não mesmo essa parada.
Mas quando acaba é mó barato.
É, então.
Você fala, putz, olha o que eu fiz.
E você já fica agoniado, tá ligado? Quando a gente, pelo menos eu, quando fico em Aracaju, um tempo assim que não tem uma viagem, hoje em dia eu já fico um pouco agoniado.
Sim. Pegou gosto.
Caleja.
Pegou gosto. Agora não tem mais jeito.
Eu não consigo ver.
Vocês fizeram um show lá em Presidente Prudente, no Velho Oeste Paulista, e vocês tinham fãs na cidade. Vocês já tinham tocado lá? Não. Então, não. Como é que se atribui isso? É, são as mídias digitais? Como é que esse pessoal, você acha que esse pessoal conhece o som de vocês?
Eu acho que é um conjunto de coisas mesmo, assim, o lance da gente ter circulado bastante pelos estados, mesmo não passando por lá, mas já foi cidades vizinhas, tipo, ali tem a Londrina, que é perto, a gente já foi, Maringá, e aí é um conjunto de coisas, a internet, né, tá aí, aberta...
Vocês não foram no Luciano Huck?
Não.
Luciana Gimenez também não.
Não,
programas populares da TV. Não.
Jantaram com o Rony Von?
Jantaram com o Rony Von?
Ainda não. Com o Rony Von ia gostar até.
Já foi para outro nível aí.
É, o Rony Von é bem legal. Mas assim, então, talvez as mídias digitais, você acha?
É o que Gabriel falou. Porque lá no show eu percebi que tinha uma galera de Londrina que foi ver a gente lá, uma cidade vizinha.
Não é tão perto.
E eu achei massa. Teve até uma história de um figura que chegou pra mim e falou: cara, eu sou muito fã da banda desde 2011 e vocês tocaram em minha cidade, eu não podia porque tava sem grana.
Olha que louco, cara.
E aí eu tô aqui porque eu ganhei um ingresso. E aí eu vi de carona, coisa assim. E aí ele falou, passou alguns minutos falando comigo, assim, eu fiquei feliz assim de ouvir uma história, né, o cara que realmente curte a banda ao ponto de se esforçar e ir pra outra cidade pra ver e tal.
Sei.
E claro que a internet ajuda porque nosso disco circulou bastante, esse Brutal até hoje circula muito, então chega na galera através de blogs, de matérias, de jornais, de TV.
Festivais.
Festivais que a gente circula, então de alguma maneira chega às pessoas e eu percebo também que tem uma onda do boca a boca, né? Que vem um show lá em Fortaleza, que conhece um amigo lá no Presidente Prudente, sim, marca aquela pessoa ali. E aí é essencial para formar um público, assim.
É muito atencioso, Juliandro.
É mesmo?
É, porque depois do show, geralmente você faz um show, você fala assim, vou pro camarim tomar, sei lá, um suco de caju. Não. Os caras foram lá, atenderam todo mundo, fizeram foto com os fãs, assim. E, na verdade, foi uma tônica desse festival. A maioria das pessoas depois ia fazer as fotos com os fãs, receber todo mundo.
Você tinha bebido uma tônica.
Não. Fazer um fila, assim, pra conhecer o artista, fazer uma foto, pedir um autógrafo, comprar um disco. Vocês levaram, né?
Eu tava lá de fã também, né, cara?
O Jorge do Peixe tava falando...
Jorge do Peixe!
Ele tava falando justamente isso, assim, o lance da receptividade da galera, da carência que a galera tem, assim, tá falando da importância lá no caso do Sesc,
sim,
de levar esse projeto, assim, que tá em... que, sei lá, a galera vai carente mesmo, assim, eu não sei como é a programação que rola em Presidente Prudente o ano todo, mas...
Não é tão farto, assim.
É, pelo que deu pra perceber, não tem essa demanda, sim, toda, né? Sim. Então, a galera tava realmente querendo ver, querendo, sim, conhecer, querendo, pô, falar...
É. Tá ligado? Jovens com suas camisetas pretas.
A gente montou nossa banquinha lá.
Porra, encontrei um figura que falou comigo, o cara de Garanhuns. Que aí, felizão, assim, que viu o show, tinha gostado muito, comprou o CD. Falando assim, pô, tal, aqui tô vendo vários shows, tal, o que tá rolando.
Eu fiquei assim, do lado do palco, assim, né? Mas daí eu falei assim, não, vou descer lá, vou ver o que tá rolando, né? E assim, eu percebi que havia ali uma gama de pessoas, assim, e pessoas mais velhas, mais novas, jovenzinhas e tal. Todo mundo ficou muito hipnotizado com o som de vocês, porque é bem tocado, vocês são excelentes músicos, né? Música forte, cantando em português. E algumas pessoas não conheciam a banda e vinham me perguntar, né? Ah, esses caras aí, né? Tipo, então, tô conhecendo também, velho. Tô vendo aqui, primeiro show que eu vejo dos caras. Todo mundo muito empolgado, assim. Dá pra sacar isso lá de cima, né?
Cara, dá, velho. E é uma das coisas impagáveis, assim, de estar na estrada, né? Você chegar num lugar, tocando lá pra... Não sei quantas pessoas tinha ali, né? Começou poucas pessoas, mas de repente já tava
isso,
bem cheio. E aí você vê pelo menos umas 5, 10 pessoas cantando música já.
É, conheciam as músicas.
Isso é legal, porque a gente nunca sabe o que pode esperar. Sim. E esse público que desconhece a banda, ele é difícil também de se conquistar, né? Porque o cara tá vendo coisa extremamente nova, né? Mas quando a música acaba envolvendo a pessoa não tem por onde ir, assim, se movimenta... Né, se empolga e tal. Isso eu noto, assim. Eu às vezes toco muito de olho fechado. Eu entro no transe lá. Mas muitas vezes eu encaro a galera também, sabe? Pra saber como é que tá a temperatura ali embaixo, okay, sabe?
Uhum.
Pra saber como, né? Até organizar o repertório também, sabe?
Sim, pra ver a resposta do público.
É, e eu fico muito feliz, cara. É uma das coisas mais gratificantes que eu tenho, assim, como músico. É você fazer com que as pessoas se divirtam. Sim. E, sabe, e chegue depois entusiasmado pra falar com você, sim, me tratando com o maior respeito do mundo, e você ali, tipo, sentindo também besta, né, ali, achando, porra, que demais, cara.
Legal,
cara,
né?
É muito ótimo, é ótimo.
Já tá visto uns baixinhos, assim, com os chapéuzinhos. Porque sempre rola um lance do chapéu, né?
É.
Tem, no, quando você fazia o lance da Catarse lá, tinha um kit que você ganhava o chapéu do Júlio, né, velho?
É, era já um chapéu velho.
Já deve pintar uns chapéuzinhos na plateia, assim.
É, o lance...
Fãs loucos. As bagietes.
Não, às vezes pega pra tirar foto mesmo.
Pega o chapéu mesmo.
É, deixo, oxente. Eu não tenho piolho, tá tudo resolvido.
Tá certo, né? Vocês não vieram pra São Paulo só por causa do frio ou porque você acha que não precisa? Porque muitas bandas falam assim, ah, não, a gente tem que ir pra São Paulo. São Paulo, sim, é o eixo, São Paulo. Antes era o Rio, né? Quando tinha aquele lance das gravadoras, eles tinham verbas pra tudo, né? Verba pra sua roupa, verba pra sua droga, verba pra sua prostituta. Era uma loucura o Rio de Janeiro. Agora São Paulo, parece que não é São Paulo. Não, você tem que ir pra São Paulo e tal. Vocês entraram nessa febre, né?
Eu acho que é um...
Diga lá, diga lá.
É uma conversa
que... Você tá rindo de mim ou pra mim?
As duas coisas.
Diga lá.
É uma história que a gente sempre ouviu falar desde as primeiras vezes, né, que a gente começou a viajar e circular assim pra todo mundo. Pô, que você vai pra São Paulo?
Vai se fuder lá em São Paulo!
E eu mesmo até tive uma época que tava muito convencido. Eu falei, meu irmão, a parada só vai dar certo se a gente for pra São Paulo, velho. Só que aí depois a gente foi circulando e indo pra outros lugares também, além de São Paulo. Por exemplo, Nordeste também a gente pode explorar bem mais, assim, as primeiras turnês, por questão de grana mesmo.
Sim.
A gente, sei lá, a primeira turnê a gente fez 3 shows na cidade com outras 2 bandas, alugou uma van e fez 2 finais de semana lá,
sim,
rodando. E enfim, a gente viu que é legal estar aqui porque é o centro, assim, realmente a questão da comunicação é diferente. Se a gente faz uma coisa aqui, é muito fácil, muito mais fácil repercutir pelo Brasil do que a gente fazer um show em Sergipe e aquilo repercutir. A gente pode, sim, fazer um show vazio aqui, mas tem um jornalista que está vendo o show e que vai publicar lá uma nota. Isso realmente não tem como negar que... tá aqui ou no, sei lá, ou no Rio, né?
Uhum.
Mas não necessariamente que você morar aqui vai fazer sua banda persistir, ter público. E então a gente foi caminhando de outras formas, não deixando de vir pra cá.
É.
A gente
então, tem não que precisa morar pra... aqui, né? Mas aguentar o João Dória,
a gente,
né?
A gente não tinha demanda suficiente pra se bancar, não tinha... tanta ajuda, sei lá, nossos pais ajudam e tal, mas não tem condição financeira de bancar numa cidade extremamente cara e nova, assim, pra gente, né? Então...
quem é músico sabe o quanto é difícil manter uma grana mensal ali. Você não sabe quanto vai ganhar daqui ao próximo mês, né? Então, a gente começou a juntar 2 coisas. Primeiro, o ritmo de cidade, que é extremamente diferente. Eu venho do interior, cara. Numa cidade pacata. E São Paulo, na cidade, quando eu venho, eu me amarro, entendeu? Mas assim, eu me amarro porque eu passo um período curto.
Uhum.
E eu curto todos os dias. Eu, assim, nem que você ia ir na casa de um brother pra tomar uma cerveja e tocar um som. Ou ir no show, que sempre tem show aqui. É muito importante isso, sabe? Estar aqui e fazer conhecer as pessoas e ter esse contato com outra galera. Mas eu não me identifico com esse ritmo de vida, entendeu?
Uhum.
Então, talvez, se eu morasse aqui, eu não pararia tanto pra escrever músicas como fiz agora, assim. Sim. Eu estaria mais frenético, assim.
Que dilema, hein?
Eu comecei a pensar em nisso, assim, né? Manter sempre o fluxo de vir a São Paulo. É curioso, porque eu vejo bandas, por exemplo, daqui que eu me amarro. E, sei lá, nunca tocou no Ibirapuera, como a gente já tocou. E que a gente nunca tocou no Lollapalooza.
Uhum.
E tem todo o mérito do mundo, entendeu? Mas eu acho que a gente também faz uma função muito boa e prazerosa, que é viajar, né, cara? E a gente também faz questão de estar nas menores cidades possíveis, né? Todos os festivais que a gente consegue ir, a gente vai. Até hoje, sabe? A gente nunca mudou nossa forma de pensar. E essa circulação de longa data, cara, faz com que as coisas aconteçam de alguma maneira. Alguém já ouviu falar, nem que seja o nosso nome, assim, sabe? E eu acho que a gente tá vivendo o nosso momento mais especial, assim, sabe? Onde a gente tá conhecendo você, por exemplo, tá aqui conversando com você, com os brothers aqui, falando sobre o nosso trabalho, sabe? Tá lá com Nação Zumbi, sabe? Ver os caras trocando ideia, planejando, porra, a gente tem que fazer show mais juntos, assim, tem a ver. E eu falei, velho, claro, eu acho que é ótimo mesmo. E isso pra gente é uma realização imensa, saca? Mas a gente também sabe que a gente buscou isso, assim, sabe? A gente tá trabalhando muito tempo nisso.
É, pode ser até que seja uma forma que, sei lá, uma banda às vezes busca vir pra cá, talvez pelo lance do imediato, né? De que aqui podia acontecer alguma coisa que virasse totalmente, né? Como, sei lá, às vezes tem uns concursos que não sei o que, aí uma banda ganha, muda totalmente a vida da banda.
Concursos?
É, porque às vezes tinha uns concursos assim, banda tal, aí ganhava o lance do CD, assinava o lance com a gravadora e tal. Que tinha muito pra cá, né? Às vezes eu via assim a galera divulgando. E sei lá, o nosso caminho é algo que eu acho que assim, que é um lance de persistência, é um lance de tempo.
Vocês estão plantando,
entendeu? Não é nada tipo assim, ah, foi uma parada que virou do nada.
Vai dar de cara com o Rick Bradinho, aí vai ser do caralho, eu vou me fonteiro grandão. Depois de um ano. Não, né? Obrigado por
você. Isso também, cara, faz com que a gente se mantenha muito no pé no chão, porque.
Que ótimo.
Né? Porque a gente acaba pensando, meu irmão, as coisas foram acontecendo tão lento, né, velho? Que a gente foi tomando consciência naturalmente, assim, pô, então. A gente, claro que tem momentos assim, a gente tá no lado nem Mato Grosso e tá com os caras na Nação Zumbi, a gente fica ali. Em alguma hora a ficha vai cair, entendeu? Mas tipo, a gente tá, porra, super feliz ali, sabe?
Ótimo.
Mas não sem, sabe, sem manter a humildade mesmo.
É que, assim, música no Brasil, assim, as pessoas pensam, ah, ele é músico, mas você faz o quê pra viver? Não, eu sou músico. Tá, mas daí você chega no hotel e fala assim, então qual é a sua profissão? Músico. Não, mas você trabalha com o quê? Eu ouço isso direto, né, bicho? Porque, assim, as pessoas não fazem noção do que é ser músico, né? De, assim, investir em instrumento e ensaio e compor e daí vai gravar um disco. Tem todo um lance de... É caro, né, bicho? É caro, é complicado, é difícil, é trabalhoso. Daí você vai pra estrada e não é nem um pouco caloroso.
Assim, a galera imagina...
Ninguém é Lady Gaga aqui.
Carrega peso até não aguenta mais, mano.
Evidente que o combo lascado, assim, com dor nas costas.
Às vezes umas dificuldades que você não espera. Tipo, lá no aeroporto, né?
Sim.
A gente, eu soube dessa nova postura das empresas aéreas, né? De cobrar por volumes extras, né? Mas assim, pô, a gente é músico, a gente tem que levar o bag dentro do avião, porque não dá pra despachar, que os caras vão quebrar teu instrumento. E assim, eventualmente você vai despachar, sei lá, uma pedaleira, uma estante, e os caras estão cobrando a mais.
Absurdo,
né, bicho?
Cara. A gente tá sofrendo muito com isso, velho, porque. Sei lá, eles estão cobrando por volume. Se você tem um volume de 2 quilos, é igual a um volume de 23.
Sim.
Então, velho, se a gente bota uma estante de teclado, já não tem mais direito a nada, assim.
Pois é.
E aí, lascou, velho. E a vida de música independente, velho, a gente nem sempre consegue uma assistência de passagens ali pagas. E a gente, às vezes, vai por algum colocado.
Sim.
Que aí outra cidade já paga, um cachê e uma passagem.
Isso.
E a gente começou, vai botando papel, a gente já pagou excesso bastante agora nessa viagem.
Sim.
E, assim, dá uma certa desestimulada, né, pra viajar a longo prazo. Mas, cara, é isso. A gente tem uma paixão acima de tudo ali, né? Que a gente já tava buscando meios de somar. Véio, vamos pegar nossos cases e juntar ali um fita tape, silver tape. E vai ser um volume só.
Né? Pode crer. Eu acho que a gente podia se organizar nesse sentido. E eu acho que, assim, eu até conversei isso com a Lívia. De repente apurar isso. Quanto eles têm esse direito de fazer isso? E o quanto a gente tem o direito de reivindicar uma situação especial? Porque a gente está trabalhando, não está passeando, não está... Então, assim, de tentar resolver isso de uma forma... Porque, assim, uma coisa é quando você tem, sei lá, você é um titã e você despacha seus equipamentos,
bateria,
de caminhão e vai toda aquela enturragem e vem polir seus óculos. Não, os músicos que têm que embarcar e carregar seus... É difícil, cara. Então, talvez seja uma a gente conversar, abrir um fórum sobre
Acho
isso.
Acho importante.
Pra apurar. Antes, eu queria que você tocasse mais uma música, porque daí...
Oba!
A gente tá chegando ao final, mas Eu queria que você tocasse mais uma, por favor.
Tá.
É possível?
Alexandrino. E não encantou só a mim, se cercou de tudo que o fez capaz. Corta pela raiz, afasta do mundo e as coisas banais. Gritou fora Temer, até seu fim morrer.
acreditou. Com gigante coração, honesto e molenga, não subestimei. Bravura, fé e devoção, mostrou simpatia em terras de Del Rey. Amou e mereceu amor, cantou e fez gente feliz. Mostrou paz pra mim, só trouxe paz pra mim.
Tem que falar de um lance muito louco, que o Brutal foi gravado com financiamento coletivo e pelo jeito foi muito bem sucedido, né? Uma coisa legal, as pessoas estão contando com isso, até a Central 3 está fazendo isso, né, Leandro?
Pois é, a gente tem que encontrar um modal de sustento do que não está aí nos braços das Petrobrases e Globos e JBS da vida, né?
Isso.
E inclusive as grandes corporações estão buscando uma maneira de chegar no fim do ano e estar no azul, né?
Uhum.
Naturalmente a gente também busca, né?
Como é que faz pra gente ir?
Pra Central 3? A gente está em apoia.se/Central3. apoia.se/Central3. Nosso conteúdo, que é independente e gratuito, está lá em texto e em vídeo, explicando por que apesar de continuando sendo independente e gratuito, ele precisa, aliás, até por isso, né? Ele precisa encontrar um caminho, um modelo de negócio que seja sustentável.
Isso aí. E as bandas também têm que fazer a mesma coisa. A gente, às vezes, vai para o lance do financiamento coletivo, às vezes vai em editais. Editais, às vezes, funcionam, né?
Sim.
E podem ajudar a gente bastante. Vocês estão indo para uma viagem internacional. Estão indo para o Canadá. Mas vão no verão, né?
A gente vai... Só que o verão deles é o inverno da gente, né?
O Canadá, né, cara? Vocês vão para que cidade, você sabe?
A gente vai para Montreal. A gente vai tocar num festival que já acontece há mais de 10 anos lá, que é o Pop Montreal. E, inclusive, vai ter a Elza Soares como outra atração, cara, brasileira.
Que sensacional.
E, possivelmente, a gente vai fazer algumas outras cidades por perto, assim. A gente está em negociação com as datas, tanto no Canadá como nos Estados Unidos. Algumas datas nos Estados Unidos já foram confirmadas, duas datas lá, e a gente está tentando fazer uma turnê um pouquinho maior. De pelo menos uns 3 finais de semana entre os dois países.
Que demais, cara. Sensacional. Que mês que vocês vão pra lá?
Setembro.
Setembro. Não, vai estar. Tá, não vai estar tá muito frio, não. Novembro. Tomara. A coisa fica mais complicada.
Tô torcendo por isso.
Não, setembro vai ser tranquilo, vai ser de boa. Você vai pegar ali uns 20, 15
aí
e tal.
Sim.
Pô, demais, né, cara? Primeira vez que vocês vão tocar fora?
Segunda vez, assim, a primeira vez foi no México em 2015, a gente fez, foi a primeira turnê internacional que a gente fez, que aí a gente fez uns shows na cidade do México e uma cidade perto lá, que é Puebla, né?
Puebla.
Deve ser bem louco tocar no México.
Foi bem massa.
A galera
essa experiência, assim, foi sensacional, assim.
Sim.
Acho que foi até bom, assim, como primeira viagem internacional, porque é um país que é muito rico, assim, de cultura, e acho que mudou a gente, assim, de uma forma que... acho que vai levar pra sempre essa viagem. A gente foi nas pirâmides e tal. E ao mesmo tempo tem muita coisa a ver com a gente, assim,
Brasil,
também, com o Brasil, né?
Uhum.
Talvez essa agora do Canadá e Estados Unidos seja mais chocante em questão de, sei lá, cultural, assim.
Línguas também, né?
Línguas também.
Acho que eles vão viajar mais em vocês do que vocês neles. Mas tem coisas legais no Canadá, o Neil Young de lá. Olha só. Então, olha só, eu queria dizer o seguinte, que vocês têm shows em São Paulo esses dias, não é isso?
A gente vai tocar quinta-feira no Centro Cultural de São Paulo, às 21 horas.
Quinta-feira, às 21 horas, no Centro Cultural de São Paulo, sala Adorinan
Barbosa. Aquele lugar é genial.
É demais. Uma delícia. É um rito de passagem.
A gente tocou algumas vezes lá e dessa vez vai ter uma participação especial, que é o Siba.
Que
é uma figura que eu já acompanho há muito tempo e sou maior fã, assim. Vai ser uma grande honra receber ele lá.
De São Paulo vocês vão pra onde?
De São Paulo a gente vai pra Aracaju. Toca lá dia 22, depois de 3 meses sem tocar na cidade lá, a gente vai tocar na com aquela saudadezinha. E a galera também parece que tá pilhada pra isso.
Que demais.
E na sequência, a gente faz um show em Salvador, dia 28. É, em agosto já tá montando outro roteiro lá pelo Nordeste, surgindo algumas datas pelo Nordeste. Em setembro vai ser essa viagem doida aí pela América do Norte lá.
Muito bem. America. Sábado, vocês não vão estar aqui sábado,
puxa,
né?
Eu queria
que vocês fossem lá no show dos Tarântulas e Tarantinos.
Grande nome, inclusive.
Vai acontecer lá no Sesc Ipiranga, viu, Leandro? Vê se você não escapa. Sesc Ipiranga às 21 horas, Tarantos e Tarantinos, filmes, show especial de 20 anos do Cães de Aluguel, cara. Pô.
Que é um grande filme.
É um grande filme.
Não é conhecido no mundo cinema como uma espetacular trilha.
Tem poucas músicas mesmo.
Mas vocês, eu tenho certeza, saberão.
Eu vou cantar Like a Virgin, cara. Então. Vê se pode. Um marmanjo desse tamanho, mas vale tudo e vai ser muito bacana. A Cissa vai fazer as projeções, vai ser bacana. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai marcar um encontro na estrada. Porque a gente vai se encontrar. A gente, eu vou estar ou com os devotos, certeza, ou vou estar com os tarântulas, a gente vai se encontrar para fazer um som. E vindo para São Paulo, avisa a gente.
Com certeza.
Pra gente marcar uma Diana lá com o Held, com o Pomzinho, vai ser...
Uma honra.
Vai ser legal, né?
Uma honra.
Queria agradecer a presença de vocês.
Muito obrigado.
É, queria divulgar as mídias sociais de vocês. Então, no Twitter é @debajos. No Facebook,
é só botar o Debajos lá.
THI, né?
THEBAGGIOS.
E no Instagram.
Instagram. @ Debajos também. É massa seguir a galera aí, porque a gente é muito ativo nas redes sociais, então todos os dias a gente tem postado muita coisa, principalmente agora nesse período de viagem, turnês e essas novidades que estão surgindo aí por aí.
Muito bem. É, esse programa que a gente está fazendo aqui ao vivo, amanhã torna-se um podcast.
Torna-se um podcast amanhã e uma vez que vira podcast, está para todos sempre no www.
Se você for fazer uma viagem à Lua e tiver um Wi-Fi poderoso, você assiste a gente na Lua,
é,
cara.
Mas, Netinho, o que é um podcast?
Explica pra ele.
Podcast é um Netflix de rádio.
Isso, exatamente.
Você ouve quando você quiser, na hora que você quiser.
É, você ouve ali, você pode ouvir indo trabalhar, voltando do trabalho, isso, namorando.
Por que não? Na estrada?
Por que não? É, relaxando.
Aquelas rádio AM que fica chiando. Põe um podcast.
Recebi uma mensagem no Twitter de um entregador de pizzas, muito feliz porque assiste os nossos podcasts enquanto entrega as pizzas.
Tá vendo?
Não, genial.
Genial. É isso aí. Então, semana que vem a gente está aqui de volta, né?
Sim, senhor.
É isso, né?
Meu velho querido banco.
É isso aí. Obrigado, amigos.
Muito obrigado a vocês aí.
Valeu.